Senhor presidente Wilson Santiago, senhor senador Wellington Dias, ex-governador lá do estado do Piauí, ao qual eu tive a honra de tê-lo como anfitrião numa visita que fiz àquele estado, onde comemos um capote e um croquete especial lá da região, e minha esposa ontem assistiu na TV Senado. E ficou surpreendido com a sua origem, que Vossa Excelência declarou indígena, e através dela quero cumprimentá-lo. Senhoras e senhores senadores, estamos vivenciando um ciclo religioso, a Páscoa, cujo significado, passagem, é vivenciada como a maior e a mais importante festa da cristianidade. Por todo o Brasil e pelo mundo afora, celebra-se a ressurreição de Jesus Cristo, depois de sua morte, por crucificação na Sexta-feira Santa. Os eventos da Páscoa nos remetem também a uma luta histórica, quando os judeus comemoram a libertação e fuga de seu povo escravizado no Egito. Um ritual de passagem, assim como a passagem de Cristo da morte para a vida. E a última ceia partilhada por Jesus Cristo e seus discípulos e narrada por evangelhos. Faço coincidir esse breve pronunciamento com outras tradições da cristianidade e tenho por objetivo traçar um pequeno paralelo entre esses rituais de fé e de esperança e os dramas que o mundo ainda vivencia, sobretudo nos dias atuais. As dores do mundo parecem não cessar. As penitências humanas parecem não ter fim. Na pacata cidade de Cunha, duas jovens irmãs foram mortas num ato de insanidade e ação cruel. Há poucos dias, todos os corações se lutaram diante do desespero das crianças de Realengo, no Rio de Janeiro, e do sofrimento experimentado pelas famílias daqueles meninos e meninas cujas vidas foram ceifadas dentro do colégio. Em Santo André, vimos esta semana chocado a violência praticada por um rapaz que acabara de sair de cerimônia do próprio casamento contra um casal de aposentados e seu filho, ensandecido, espancou o casal e atropelou uma aposentada que, de forma legítima, tentava proteger seu filho. Em Campina Grande, um travesti foi barbaramente espancado e esfaqueado até a morte por adolescentes. E antes que o dia se encerre, muito provavelmente, ainda teremos notícia de outros atos translocados. E assim vamos, num desafiar de dores, de lágrimas, de espantos, diante de tanta brutalidade. Mal nos barbarizamos com uma notícia, outra já vem por cima, sem dar trégua a nenhum coração. E se inicia esta fala fazendo referências a tradições sagradas da fé cristã, para depois investir por esse rosário de dores que a violência em nosso país nos faz vivenciar, seja talvez por uma tênue esperança de que a data religiosa projete em cada coração um repensar de atitudes, de valores e sentimentos. Hoje somos um povo assustado, somos um povo entristecido e acuado diante do medo nas pequenas e grandes cidades. E talvez seja mesmo uma ilusão acreditar que as mensagens do exemplo cristão sejam capazes de reverter esse quadro, talvez já seja impossível acreditar. Ontem cedo eu vi na TV as filas que os fiéis faziam desde as primeiras horas do dia nos tempos católicos pela passagem do dia de São Expedito, padroeira de causas aflitivas, impossíveis e emergenciais. Santo Expedito, mártir de Mitilene, segundo a tradição, era armênio, região considerada uma terra de predileção. Aliás, pelo testemunho das Sagradas, foi sobre a montanha de Armênios, no Ararat, que a Arca de Noé pousou, quando das águas dos dilúvios o baixaram, esta no livro de Gênesis. Senhor presidente, a Armênia foi local de inúmeras perseguições. Aos cristãos, uma região regada de sangue de muitos mártires, entre eles Santo Expedito. Hoje, Mitilene é uma cidade mística e simples, onde sua população vive calma, longe das agitações políticas. Mas a história desse mártir, desse soldado cristão, é bastante sóbria em detalhes. Podemos supor que ele distinguiu seu comando pelas virtudes do cristão. E aqui eu prossigo no meu pronunciamento, que eu peço regimentalmente a Vossa Excelência que considere essa homenagem à Semana Santa para uma reflexão transcrito na íntegra, na forma do regimento, porque eu pretendo abordar outros dois temas, para encerrar o meu pronunciamento. Hoje o jornal Gazeta do Amapá, através do seu presidente, Mário Gutierrez, chama o governador do meu estado, Camilo Capiberibe, de irresponsável e cobra transparência. Presidente máximo do Poder Judiciário do meu estado. Abre aspas, palavra dele aqui que eu quero que transcreva na íntegra, conforme prevê o regimento interno, toda a entrevista e toda a matéria publicada no jornal Gazeta, um jornal de grande repercussão do meu estado e de credibilidade. Abre aspas, diz Mário Gutierrez, o que falta ao governador é abrir essa arrecadação e nos mostrar. Nós temos um percentual a receber desse excesso. Eu gostaria que ele fosse para a imprensa dizer isso e não querer jogar o povo contra o judiciário. Mas na frente, ele chama, né, que Capiberibe, Camilo Capiberibe, governador do estado, age de forma irresponsável e com cinismo. E o senador Capiberibe foi o autor da lei da transparência. E ele descreve aqui uma série de situações. Todas as vezes, Mário Gutierrez aponta o governador como o único responsável pelas obrigações do estado. As instituições públicas do estado são mantidas pelos cofres do executivo. O descumprimento dessas obrigações pode levá-los até o crime de responsabilidade, alertou. Como meu tempo é exíguo, eu vou me aprofundar e vou trazer o conhecimento dessa casa e que me causa espécie, me chama, que o ex-senador João Capiberibe foi o pai da transparência. E até hoje, o filho não pratica os mesmos atos. Estou apenas transcrevendo acusações muito graves, e eles alegam aqui que a história está se repetindo, onde se pediu até intervenção do Poder Judiciário no meu estado na época do governo Capiberibe. Lamentavelmente, depois de fazer uma homenagem à Semana Santa, eu tenho que abordar um assunto dessa natureza. E para encerrar, senhor presidente, eu quero registrar dessa tribuna o presidente desta casa, senador pelo Amapá, pelo meu estado. E que numa sessão recente, o deputado Manuel Brasil, no PRB, destacou na Assembleia Legislativa que o presidente do Congresso Nacional, o senador Sarney, é o único brasileiro com mais de meio século no cenário político nacional em todos os tempos. O registro foi feito durante um grande expediente de sessão ordinária da Assembleia Legislativa de ontem, transformado em momento de homenagem especial ao presidente Sarney, que no próximo dia 24 completa 81 anos de idade, desde seus 56 anos de vida pública. Eu queria registrar e fazer coro ao deputado Manuel Brasil, né, representando aqui o povo do meu estado, né, para fazer essa homenagem ao presidente Sarney pela passagem de seu aniversário, onde o senador Gilvan Borges sempre fez um ex-presidente da República, senador do Amapá e, ao mesmo tempo, presidente desta casa. Agradeço a generosidade de Vossa Excelência e a compreensão dos colegas. Muito obrigado.